A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Quinta-feira, 18 de julho, foi o dia em que começou a Guerra Civil Espanhola, que custou a vida a cerca de 1 milhão de espanhóis. Foi em 1936, durou pouco mais de 3 anos. Hoje, aqui na capital americana, 32 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Patrick Medea. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Incêndio criminoso no Japão mata mais de 30 pessoas. O Irão diz que apreendeu um petroleiro no Golfo de Hormuz. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Antigos colaboradores de Eduardo dos Santos dizem que este autorizou saída de fundos públicos para empresas privadas.
O ex-presidente tinha que ser ouvido, mas só que saindo toda a verdade, então o país estará todo parado, porque não passa mais do que a cumplicidade de todos que trabalharam na governação do Eduardo dos Santos.
João Lourenço está na província do Zaire. A população do Soio pede diálogo direto.
Queremos ter esse acesso, porque somos nós é que podemos esclarecer detalhadamente o que é que nós estamos a sofrer. E eu espero que não haja impedimento.
Em Malanje, a visita de Abel Chivukuvuka encontra um entrave, nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias. Um incêndio criminoso num estúdio de animação na cidade de Kyoto, no oeste do Japão, causou pelo menos 33 mortos e mais de 30 feridos esta quinta-feira. Cerca de 70 pessoas estavam nos estúdios de Kyoto Animation quando um homem não identificado entrou num imóvel de 3 andares e jogou um líquido inflamável, gritando "Vocês vão morrer!". O suspeito, que está internado e deve ser ouvido pela polícia em breve, foi identificado como um homem de 41 anos de idade. A televisão estatal do Irão disse que elementos da Guarda Revolucionária do país capturaram um petroleiro estrangeiro que acusaram de contrabandear petróleo. Segundo a mesma fonte, o navio petroleiro foi interceptado no Estreito de Hormuz, ao sul da ilha iraquiana de Larak, com 12 membros da tripulação a bordo. A televisão não forneceu a nacionalidade do petroleiro, mas no domingo um petroleiro com a bandeira panamiana tinha desaparecido dos sistemas de controle de navios em águas territoriais iranianas. Um porta-voz do Departamento de Estado americano condenou o que chamou de contínuas ameaças de navios e interferência da Guarda Revolucionária e disse que o Irão deve libertar imediatamente o navio e os seus tripulantes. No Uganda, o Ministério da Saúde disse hoje que uma mulher que morreu devido ao vírus de Ebola na República Democrática do Congo pode ter levado a doença para o Ruanda. A nota informa que uma vendeira de peixe que vomitou no movimento mercado no Uganda viajou para Goma, na República Democrática do Congo, e depois para Gisenyi, no Ruanda. As autoridades dos três países estão em alerta máximo depois de ontem a Organização Mundial de Saúde ter declarado emergência internacional devido ao Ébola, cujo foco principal está na República Democrática do Congo. E no Sudão, o Conselho Nacional de Transição e a Aliança da Oposição assinaram hoje um acordo político para os próximos 3 anos e 3 meses de transição no país, na presença de mediadores da União Africana. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde sem dúvida é uma notícia que vai causar, ou já está a causar, sensação. No julgamento do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, O ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi esta quarta-feira citado por dois dos seus antigos colaboradores como tendo autorizado o desvio dos fundos do Conselho Nacional de Carregadores para beneficiar empresas privadas. É pela primeira vez que o antigo chefe de Estado angolano é publicamente implicado em casos de corrupção durante o seu consulado. Venâncio Rodrigues.
Segundo o antigo ministro dos Transportes, André Luiz Brandão, e mais tarde secretário de Presidente para a Contratação Pública, José Eduardo dos Santos foi quem autorizou a participação dos 10% do Conselho Nacional de Carregadores no Banco de Negócios Internacional BNI, atribuído a Augusto Tomás. André Brandão, arrolado como testemunha no processo em que Augusto Tomás é a figura central do julgamento que decorre no Tribunal Supremo, disse que se tratou apenas de um processo que foi formalizado e a posteriori pela direção do ex-ministro. Por seu turno, o líder da Fundação Eduardo dos Santos, Ismael Diogo, também declarou em tribunal que a injeção por Augusto Tomás de capitais nas empresas ASGM e CIMMA foi igualmente um processo orientado pelo antigo Presidente da República no quadro da parceria público-privada iniciada em 2008. A ASGM e a CIMMA, a primeira virada para importação e montagem de viaturas e a segunda para montagens metalomecânicas, tinham como acionistas empresas e figuras ligadas ao partido no poder. O jurista Arão Tempo considera importante que, no interesse do Estado, o ex-presidente da República seja ouvido, mas adverte que, a acontecer, o país pode paralisar. Tempo defende a sua tese com o argumento de que não há dirigente do partido que governa o país que não esteja implicado no fenómeno da corrupção.
Creio que o esclarecimento, desde que se refere da corrupção, o ex-presidente tinha que ser ouvido para saber como é que foi gerido o dinheiro em Angola e se todos os desvios que foram feitos foi por interesse do Estado ou não. Mas só que, saindo toda a verdade, então o país estará todo parado. Estará todo porque não passa mais do que a cumplicidade de todos esses que trabalharam na governação do José Eduardo Santos. E tanto mais que a gerência do José Eduardo Santos foi num tempo de guerra. E todos eles estavam envolvidos. Então, uma questão que deve ser tomada com muita cautela, o Presidente da República, João Lourenço, tem que ter todos os mecanismos necessários e um estudo profundo para saber se ouvir o Presidente da República, Eduardo Santos, não poderá criar a paralisação do país.
O advogado Sérgio Raimundo já tinha sugerido que José Eduardo dos Santos devia ser tida como uma peça fundamental e determinante na cruzada contra a corrupção no país, quando se referia ao antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, e a Zeno dos Santos, ex-administrador do Fundo Soberano e filho do antigo Presidente da República, arguídos no processo de desvio para o estrangeiro de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O presidente João Lourenço está hoje na província do Zaire, onde vai visitar Mbanza Kongo e a cidade do Soio. A província do Zaire tem enormes problemas económicos. Uma cidade onde isso é bem visível é o Soio. Habitantes desta cidade querem que haja um contacto direto entre o presidente e a sociedade civil. Imploram a que não haja barreiras para impedir esse contacto. Os munícipes dizem que querem relatar diretamente ao chefe do executivo os reais problemas que vivem as populações locais desta cidade rica em petróleo. Manuel José.
Elementos da sociedade civil no Soio estão a suplicar o Presidente da República para que não deixe de os ouvir.
Sobretudo a sociedade civil, os ativistas políticos, temos que ter esse acesso. Queremos pedir a eles, que, apesar que é um direito que nos acabe, mas nós queremos ter esse acesso porque somos nós é que podemos esclarecer detalhadamente o que é que nós estamos a sofrer desde 1975. O Presidente da República, pelo menos ele como teve essa ideia de vir no Soio, vamos lá com a população. E eu espero que não haja impedimento a entidades do município do Soio que nos fazem barreira diante do Presidente da República.
Agora eu não sei, nós temos direito de estar a falar com o senhor presidente.
Que... Nós, já os municípios, não vão acreditar que nós falamos. Para nós questionar algumas perguntas ao senhor presidente, não estamos escolhidos, nem indicados.
Raul Paulo, Mário Virgílio e Simba José, membros da sociedade civil do Soio, que querem participar do encontro com João Lourenço amanhã, quando este visitar a Vila Petrolífera do Soio. José Mfuka Mayunga vive no Soio, tem 73 anos de idade e diz que merece beneficiar também da riqueza que a sua terra produz.
Eu não sou do partido, eu sou da sociedade civil, com 73 anos, nunca gozei de nada enquanto ao nosso município do Soio.
Muitas são as dificuldades que vivem as populações do Soio e que, segundo os moradores, devem ser relatados ao Presidente da República.
Porque não temos luz nas casas para nós podermos comprar algumas coisas para nós podermos pôr na arca. Por falta de luz, falta de água, estradas estão cheias de buracos, hospitalares aqui do Soio, falta de medicamento, meu pai. A administração não faz nada, é por isso que as estradas estão cheias de buracos.
O emprego está mesmo difícil, eu mesmo, Mário Carlos, estava ontem em Ambriz, saí do Soio para Ambriz.
Vai procurar emprego.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O antigo dirigente da Casa CE, Abel Chivuco Vuco, anunciou já a sua intenção de formar um novo partido político. Para isso, encontra-se a viajar pelo país para fazer preparativos para tal. Ele deve chegar a Malanja amanhã, onde, contudo, os seus apoiantes, independentes da antiga Casa CE ou da Casa CE, depararam com um problema de última hora. Problema esse que veio da Caixa Social das Forças Armadas. O Isaías Soares explica.
A Caixa Social das Forças Armadas Angolanas é acusada de ter desmarcado esta segunda-feira o arrendamento do seu anfiteatro para acolher uma conferência regional de apoiantes independentes de Abel Palanga Chivuco Vuco. Os seguidores do então presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a Coligação Eleitoral, Casa CE, pretendem recolher sugestões e opiniões para traçar as linhas para a constituição de um novo partido político. O coordenador adjunto da coordenação do evento, José Próspero, considerou esta terça-feira de constrangedora a posição da gestão da Caixa Social depois de receber metade do custo total do valor do arrendamento do espaço.
Já encontramos constrangimento quanto ao aluguel da sala. 15 dias atrás fizemos as reservas no anfiteatro da Caixa Social das FA, das Forças Armadas Angolanas, com o pagamento de 50% do imóvel, mas ontem o que é que nos surpreendeu? Por orientações, dizem eles, superiores, os gestores voltaram a comunicar-nos para anular o contrato da referida sala.
Uma fonte da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas garantiu esta quinta-feira à Voz da América que o mandatário do grupo de apoiantes de Abel Chivuco Vuco faltou com a verdade na natureza da atividade. A Caixa Social das FAS não estabelece nos últimos tempos contratos para a realização de eventos de caráter político partidário, confirmou a fonte, acrescentando que o contrato assinado era de uma atividade de caráter social, uma simples palestra, o que se foi confirmar ao contrário momentos depois. O anfiteatro do Centro Apostólico Paulo VI, da Igreja Católica, é o novo local escolhido onde os delegados apoiantes das províncias de Malanje, Kwanza Norte, Lunda Sul, Lunda Norte e Moxico vão falar do novo projeto político depois de demarcarem-se da Casa CE.
Por isso é que o Dr. Abel Chivuco Vuco está a fazer esse périplo a nível nacional para, então, escutar a sociedade, a juventude, a sigla, os princípios, os valores que vão nortear, então, a futura força política.
Abel Chivuco Vuco desembarca na sexta-feira em Malanje e cumprirá um programa que insere audiências com o governador provincial local, arcebispo da Igreja Católica, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e um encontro de quadros independentes. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos continuar agora a ir para o norte do país, para o Uíge. Os trabalhadores da empresa Banhan, que operam na limpeza e recolhem lixo na cidade capital da província, estão a queixar-se de maus tratos por parte da entidade empregadora e de salários baixos. Dizem também que empresas anteriores lhes devem salários. Muniz Francisco.
Numa entrevista à Voz da América, os funcionários que pediram anonimato afirmaram estarem a oferir 15 mil kwanzas que não correspondem com as necessidades básicas e violam o princípio do salário mínimo nacional e prometem protestar sobre as dificuldades.
Nós, de manhã que a pessoa sai em casa, não temos direito ao almoço. Se a pessoa almoça, tem que ter dado no salário dele.
E também, se não podemos estar a ganhar esse trabalho de risco, e é trabalho também mesmo de muito dinheiro, que podem dar valor, mas o governador não está haver esse trabalho. E nós estamos a embelezar a cidade. Esse salário é muito pouco mesmo. E também está nos focalizar, está nos ofender.
A Voz da América soube dos varredores de rua de que já prestaram serviços nos anos anteriores nas empresas Arolisa, Armando e Turbo, antigas operadoras que cuidavam da recolha dos resíduos sólidos na cidade do Ija, ficaram com as dívidas de 3 meses para pagar aqueles funcionários que exigem que a justiça seja feita.
Até agora, os 3 meses que ficou, até agora, não temos solução até agora.
Nós, na Arolisa, tínhamos a dever 2, 3 meses, tínhamos pagado 1 mês. O Turbo, tínhamos a dever 4 meses, tínhamos ficado lá 3. O Armando, 2 meses, que ficou lá.
A Voz da América contactou ao telefone o patrono da atual empresa Banha, responsável pela limpeza e recolha de lixo na cidade do Ija, e respondeu:
sei que o salário quando não é condigno, é porque a pessoa não vai assinar o contrato. Agora, se a pessoa assina o contrato, é porque o salário é condigno. Quero, quero, não quero, vamos. Agora, o Estado nem está a dar emprego para todos. E nós, particulares, é que estamos tentar minimizar, está vendo? Isso é complicado.
Os funcionários que não revelaram a data anunciaram numa conversa não gravada à Voz da América que estão a se preparar para saírem às ruas em protesto, caso não seja resolvida a situação o mais breve possível. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. As organizações não-governamentais dos PALOPs participaram no dia 16 de julho, na cidade da Praia, em Cabo Verde, num encontro sobre a importância da Comissão Africana para a Proteção dos Direitos Humanos em África. Mas a pergunta que veio é porquê é que não há mais ONGs dos PALOPs como observadores na Comissão Africana dos Direitos Humanos? Essa pergunta foi colocada numa reunião de representantes da sociedade civil de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. As ONGs angolanas queixam-se da falta de recursos e burocracia. Coco Mukuta.
Segundo André Augusto, coordenador da SOS Habitat, o maior problema para pertencer a este órgão africano está na burocracia. Augusto diz já ter solicitado por 5 vezes, mas até o momento não houve qualquer resposta.
A nossa associação já solicitou o estatuto de observador da Comissão Africana desde 2014. Reiteramos 2 vezes em 2015 e 1 vez em 2016. E em 2018 ainda voltamos a reenviar um dossiê. Até agora não fomos atribuídos esse estatuto de observador. Portanto, nós estamos um pouquinho também desapontados mesmo com a Comissão Africana por causa do excesso de burocracia que estão a empreender na sua gestão e na forma como lidam com as organizações da civil. E nós estamos um pouquinho tristes com isto.
Já Salvador Frei, das Mãos Livres, que tem o estatuto de observador da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, alega a falta de recursos financeiros para poder comparecer das reuniões do referido órgão.
Bom, as Mãos Livres é membro observador da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Portanto, é um membro com direito à palavra e provavelmente está há mais de 5 anos. O que tem acontecido é que, por falta de recursos, as Mãos Livres não têm estado presentes em algumas associações, sessões da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. E, portanto, tem sido muito difícil tomar um decisão porque não encontra um financiamento, um doador que possa ajudar a estar presente nessas sessões. A Mãos Livres está a fazer tudo, está à procura de parceiros e pessoas de boa vontade, no sentido de ver se, de fato, volta a dar a sua participação ativa na Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, como sempre, como mero observador, naturalmente, da Comissão Africana dos Mãos Livres, tudo fará para que, de facto, possa representar condignamente nesta comissão, como foi sempre e como sempre o fez.
Koki Mukuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Estamos também com a Rádio FM na Guiné-Bissau e vamos estar também mais tarde com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Filomena Oliveira, ela é empresária, especialista em comunicação e marketing empresarial, portanto uma oportunidade para discutirmos a situação económica em Angola, como estão as empresas privadas e o papel delas, amanhã em Angola, no Angola Fala Só, com Filomena Oliveira. Lubango é uma cidade em expansão. É a segunda maior do país. Agora, conforme nos diz o Teodoro Albano, está à vista uma nova divisão administrativa no município de Lubango, que vai dar lugar ao surgimento de 6 novos bairros. Teodoro.
O grande objetivo, segundo as autoridades, é diminuir, na capital da província da Huila, a distância entre a governação e os grandes aglomerados populacionais. O mapa da nova divisão administrativa, recentemente apresentado pela gestão do município, passará pelo desmembramento de alguns bairros localizados nas comunas da Quilemba e Arimba. O conselheiro da Administração Municipal de Lubango, Carlos Casequen, entende que já se justifica, a par do que acontece na capital do país, o surgimento de distritos urbanos.
Nós temos alguns bairros que, pela sua dimensão e infraestruturas que esses bairros têm, já poderiam, se calhar, se pensar numa possível proposta para distritos urbanos.
Entretanto, o especialista em ordenamento do território, Silvano Levi, apoia a nova divisão administrativa para o município de Lubango, mas alerta que este desafio implica aposta em recursos humanos.
Vamos dividir, vamos fazer com que haja bairros novos, ou nova divisão territorial dos bairros, mas que não teremos, no verdadeiro sentido, o gestor das políticas de desenvolvimento. Logo, as ferramentas não vão incidir no bem-estar da população.
Para Silvano Levi, mais do que a divisão administrativa, é fundamental que os seus resultados se reflitam na melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.
O novo surgimento administrativo do contexto de bairros no município de Lubango é aceitável, desde que seja feito com parâmetros aceitáveis, com indicadores mensuráveis, para que se dizer isto vai dar o resultado Y. E para nós, o resultado Y é quando uma ferramenta se utiliza e se dá rapidamente no melhoramento da vida das populações.
O município de Lubango conta com uma população avaliada em mais de 1 milhão de habitantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o CAN 2019 no Egito. Está tudo a postos para a final. Amanhã, entre o Senegal e a Argélia, no Cairo. Pormenor curioso, das 32 edições da Taça das Nações Africanas, esta será apenas a quinta vez em que as duas equipas na final são treinadas por africanos. No total, nas 31 edições anteriores, 11 títulos foram ganhos por equipas treinadas por africanos. Charles Guiamfi, do Ghana, e Assana Sheata, do Egito, com o máximo número de títulos, 3 cada. O último treinador africano a ganhar o título de campeão africano foi Stephen Keshi, da Nigéria. Foi em 2013. Djemael Belmadi é o treinador da Argélia e Aliou Cissé é o treinador do Senegal. Ontem, no Cairo, a Nigéria levou bronze. Bateu a Tunísia por 1-0 num jogo para o terceiro lugar. Golo de Odioni Galo, que marcou o seu 5º golo neste torneio. Está bem encaminhado para ganhar a bota de ouro deste CAN 2019. Atrás dele estão Sadio Mané, do Senegal, e Adam Unas, da Argélia, com 3 golos. Ontem, o golo de Igalo foi marcado logo aos 2 minutos. Um erro da defesa tunisina, que ia dando autogolo, bola cruzada, confusão entre guarda-redes e um defesa, bola a bater no defesa, ressalta a caminho da baliza, mas aparece Unas a dizer muito obrigado, batata na capoeira. E Galo joga na China, no Shanghai Greenland Shenhua. e Galo teve mais tarde que abandonar o jogo por lesão. Esta foi a oitava vez que a Nigéria esteve a disputar um terceiro lugar na Taça das Nações Africanas e foi a oitava vez que ganhou bronze. Continuo com o futebol africano, agora para uma notícia fora de vulgar. O clube da República Democrática do Congo, ASV Vita, avisou clubes de Marrocos para não contratarem quatro dos seus jogadores que, segundo disse, fugiram para Marrocos. Os quatro jogadores, disse o clube, fugiram através do rio Congo de canoa de Kinshasa para Brazzaville, de onde seguiram para Marrocos. O Vita disse que todos os quatro jogadores têm contratos com o clube e que os clubes marroquinos terão que, nas suas palavras, submeter a regulamentação internacional relativa a transferências. E falando de transferências, mas de um jogador que não pode fugir, é Neymar, quer ir embora do Paris Saint-Germain. Agora surge mais um obstáculo ao seu regresso ao Barcelona, para onde ele quer voltar. As autoridades fiscais de Espanha avisaram que Neymar deve 34 milhões e 680 mil euros ao fisco espanhol. Qualquer pagamento ao Brazuca teria que imediatamente deduzir isso. É, quase 35 milhões. Mesmo para o Neymar, deve doer. Mas para a Guiné-Bissau, onde uma crise económica afeta também os serviços de saúde, e isso tem muitas semelhanças com o que se passa em Angola, conforme ouvimos do Adão Ramalho.
O documento sobre direito à saúde na Guiné-Bissau informa que o sistema sanitário apresenta o insuficiente quadro de recursos humanos e a fraca qualidade dos mesmos. Associa também a falta de meios de diagnóstico aos pacientes. Em consequência disso, registra-se elevada taxa de mortalidade infantil materno. A compilação detalha ainda, entre outros indicadores negativos, em que a população guineense continua a custear do seu bolso os materiais básicos para a sua assistência sanitária em situações de emergência. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão. O Adão vai voltar na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Tem uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, com declarações de partes interessadas. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Estamos, portanto, a chegar ao fim, como eu disse, desta primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos ter o Adão Ramalho e não só. Mas hoje é o dia de Nelson Mandela, a data em que ele nasceu. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com Mandela Day, do grupo Simple Minds.
Oh, Mandela Street. hiding from your face. I can feel this heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 18 de julho de 2019. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, um incêndio criminoso num estúdio de animação da cidade de Kyoto, no Japão, deixou pelo menos 33 pessoas mortas. A televisão estatal do Iraque diz que elementos da Guarda Revolucionária do país capturaram um petroleiro estrangeiro que acusaram de contrabandear petróleo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Pidjiguiti e Capital FM na cidade de Bissau, que é a capital do país, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, Sintiaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está disponível na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também com notícias em áudio, vídeo e texto no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também temos o nosso WhatsApp, que é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Patrick Tenha. Horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido desde já o João Santarita para as notícias a esta hora.
Um incêndio criminoso num estúdio de animação na cidade de Kyoto, no oeste do Japão, deixou pelo menos 33 mortos e mais de 30 feridos esta quinta-feira. Cerca de 70 pessoas estavam nos estúdios da Kyoto Animation quando um homem não identificado entrou no imóvel de 3 andares, jogou um líquido inflamável e gritou: "Vocês vão morrer!" O suspeito está internado, deve ser ouvido pela polícia em breve. Foi identificado como um homem de 41 anos de idade, mas a identidade não foi revelada.
A televisão estatal do Irã disse que elementos da Guarda Revolucionária do país capturaram um petroleiro estrangeiro que acusaram de contrabandear petróleo. Segundo a mesma fonte, o navio petroleiro foi interceptado no estreito de Hormuz, ao sul da ilha iraniana de Larak, com 12 membros da tripulação a bordo. A televisão não forneceu a nacionalidade do petroleiro. Contudo, no domingo, um petroleiro com bandeira panamiana desapareceu dos sistemas de controle de navios em águas territoriais iranianas. A Guarda Revolucionária disse ter recebido um apelo de emergência do navio, que foi mais tarde apreendido, acrescentando que contrabandistas iranianos tensionavam transportar combustível para clientes estrangeiros. Um porta-voz do Departamento de Estado condenou o que chamou de contínuas ameaças de navios e interferência da Guarda Revolucionária. O Irã deve libertar imediatamente o navio e os seus tripulantes, disse o porta-voz.
No Uganda, o Ministério da Saúde revelou hoje que uma mulher que morreu devido ao vírus do Ébola na República Democrática do Congo pode ter levado a doença para o Ruanda. A nota informa que uma vendedeira de peixe, que vomitou no movimentado mercado no Uganda, viajou para Goma, na República Democrática do Congo, e depois para Gisenyi, no Ruanda. As autoridades dos três países estão em alerta máximo depois de ontem a Organização Mundial de Saúde ter declarado uma emergência internacional devido ao ébola, cujo foco principal está na República Democrática do Congo.
Prossegue a guerra de palavras entre congressistas americanas do Partido Democrático e o presidente Donald Trump. A congressista Ilhan Omar publicou um tweet com uma foto usando o véu islâmico hijab, sentada na Câmara dos Representantes, afirmando que está na Casa do Povo e o presidente terá que aceitar isso. Ontem, num comício na Carolina do Norte, Trump voltou a repetir a acusação que Omar e outras três congressistas da ala mais liberal do Partido Democrático odeiam a América, acusando especificamente Omar de ser antissemita. A multidão respondeu entoando um coro "Manda-a de volta". Um congressista republicano criticou o presidente, afirmando que esta ameaça divide perigosamente o país. No comício ontem, o presidente agradeceu a congressistas democratas que ontem rejeitaram uma moção de impugnação ao presidente, introduzida também por congressistas democratas.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, partiu hoje para uma viagem pela América Central, em que um dos principais tópicos dos seus contactos será a difícil negociação com o México e países da América Central sobre a imigração ilegal para os Estados Unidos. Pompeo vai visitar a Argentina, Equador, Cidade do México e São Salvador. Na Argentina, o secretário de Estado americano vai participar numa conferência contra terrorismo com aliados regionais, organizada para assinalar o 25º aniversário do ataque terrorista contra o centro judeu em Buenos Aires, em que morreram 85 pessoas.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos presentes em Nampula, Moçambique, através da Rádio Encontro. E é mesmo a Nampula que vamos ao encontro da nossa correspondente Adina Soalehe, que nos traz as últimas em relação aos esforços que o país faz para combater a malária.
As autoridades de saúde de Nampula iniciaram esta semana a campanha de distribuição de redes mosqueteiras para o combate à malária, uma das principais causas de internamento hospitalar. Na campanha em curso, o governo pretende disponibilizar mais de 3 milhões de redes mosqueteiras para as famílias se protegerem contra a doença. No entanto, um dos principais fatores que tem reduzido os esforços do combate à malária em Nampula tem a ver com o mau uso das redes disponibilizadas. Mas para esse ano, as autoridades espera a melhoria porque, segundo Marcelino Matias, do Programa de Combate à Malária, as redes estão a ser distribuídas depois de uma intensa campanha de sensibilização.
Melhorou bastante a questão de IEC, que é Informação, Educação e Comunicação, de forma a garantir que toda a população tenha primeiro acesso a esta rede mosquiteira e saiba qual é a importância do uso da rede mosquiteira. Estão sendo desenvolvidas também as campanhas ao nível do distrito da fiscalização das redes mosquiteiras usadas para fins indevidos. Temos a certeza que alguns distritos usam as redes mosquiteiras para o uso das pescas, usam para a proteção das hortaliças, e para a cobertura das casas, entre outros aspectos.
Como resultado da sensibilização, as pessoas já têm ideia de como usar depois que receberem.
A rede mosquiteira vou distribuindo para a minha família, e vou estender como tem feito sempre, porque não é pela primeira vez que recebo a rede mosquiteira. E por aí vou dormir embaixo da rede mosquiteira para melhor combater a malária.
Já recebi rede mosquiteira. Depois de chegar em casa, tenho que estender primeiro. Depois de estender e lavar cerca de 2 vezes. E pronto, de novo estender. Depois de chegar aqui vou utilizar. E utilizo conforme a não... De qualquer forma, e conservar bem.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe, reportando sobre esforços na luta contra o mosquito que transmite a malária, uma das doenças que complica a situação de saúde em Moçambique. Continuamos nesta parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington a falar de saúde. O relatório da Organização dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau descreve um quadro negativo do sistema de saúde em todos os níveis, com destaque para a ausência de um sistema institucional capaz de fazer face a eventuais catástrofes no país. O nosso correspondente em Bissau, Adão Ramalho, traz os detalhes.
O documento sobre direito à saúde na Guiné-Bissau informa que o sistema sanitário apresenta o insuficiente quadro de recursos humanos e a fraca qualidade dos mesmos. Associa também a falta de meios de diagnóstico aos pacientes. Em consequência disso, registra-se elevada taxa de mortalidade infantil materno. A compilação detalha ainda, entre outros indicadores negativos, em que a população guineense continua a custear do seu bolso os materiais básicos para a sua assistência sanitária em situações de emergência. Perante as evidências, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, entidade executora do estudo, Augusto Mário da Silva, fala na necessidade de realização dos estudos gerais da saúde.
Que haja um espaço de debate amplo, problemas atuais que afetam o sistema de saúde, propor solução. Por isso é que nós defendemos o Estado Geral de Saúde, porque o nosso sistema de saúde é insustentável.
Perante um sistema sanitário que não corresponde às demandas dos cidadãos, seja por isso Cleus Nimar da Silva, especialista em estudos sanitários, sublinha a necessidade dos servidores públicos guineenses se pautarem pela cultura de prestação de contas.
Extremamente importante a transparência e a prestação de contas para o setor. Isso iria configurar maior credibilidade e gerar maior confiança dos próprios utentes em relação ao serviço prestado.
Assim, o relatório propôs ao Ministério da Saúde Pública guineense a adoção de uma estratégia capaz de contornar os cenários negativos. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
A Voz da América noticiou esta semana que a cidade de Brockton, no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, é a primeira do país a ter um presidente ou meia nascido fora dos Estados Unidos, e trata-se do cabo-verdiano Moisés Rodrigues. Até então, presidente da Assembleia Municipal, Rodrigues, assumiu a presidência do município depois da morte do meia Bill Carpenter há 15 meses. Numa cidade em grande escala habitada por cabo-verdianos, o novo presidente foi eleito por unanimidade num órgão integrado por 9 pessoas de raça branca e 2 de raça negra, sendo um cabo-verdiano e um haitiano. No momento em que a questão da raça está no centro de uma polêmica entre o presidente Donald Trump e os democratas, Moisés Rodrigues diz ter recebido com orgulho a sua escolha.
Eu me sinto pessoalmente orgulhoso de ser o primeiro, mas ao mesmo tempo me sinto orgulhoso de ter a oportunidade que me foi dada pela população de me pôr naquela posição. Eu não cheguei lá por acidente, fui votado pela população, fui votado pelos membros do City Council para o presidente do City Council, e fui votado outra vez pelos membros do City Council num voto de 11-0 como o primeiro presidente da Câmara aqui da cidade de Brockton de uma origem africana ou uma origem de cor.
Nesta conversa com o meu colega Álvaro Lugero Andrade, foi também colocada a questão racial, se também é forte em Brockton, ao que Moisés Rodrigues fez a seguinte leitura.
Na nossa Câmara, nos 11 membros do Conselho Municipal que a gente tem, somos 2 minoritários e 9 não minoritários. Então, temos que pelo menos estar um pouco contente pelo facto que 9 dos não minoritários votaram para um minoritário para ser presidente da Câmara. Se o racismo existia de uma forte forma como existe a nível nacional, é bem possível que uma outra pessoa não de cor, porque os não negros ou os não minoritários é que mandam mesmo dentro da Câmara, porque pelo facto que eles são 9 e nós só somos 2, eles podiam decidir de uma outra maneira. Então eu acho que este até manda uma boa mensagem para o país em geral, de que há possibilidade de pessoas não brancas serem eleitos numa cidade como a cidade de Brockton.
Era Moisés Rodrigues, o primeiro presidente de uma cidade americana, Brockton, neste caso, a nascer fora do país, e neste caso concreto é cabo-verdiano. Ele conversou com o meu colega Álvaro Lugero Andrade, que dentro de 15 minutos estará aqui na nossa emissão vespertina para a terceira parte. E agora falemos de Angola. Começamos a falar de Angola para dar a notícia que está a causar sensação. No julgamento do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi esta quarta-feira citado por dois dos seus antigos colaboradores como tendo autorizado o desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores para beneficiar empresas particulares. É a primeira vez que o antigo chefe de Estado angolano é publicamente implicado em casos de corrupção durante o seu consulado. Venâncio Rodrigues.
Segundo o antigo ministro dos Transportes, André Luiz Brandão, e mais tarde secretário de Presidente para a Contratação Pública, José Eduardo dos Santos foi quem autorizou a participação dos 10% do Conselho Nacional de Carregadores no Banco de Negócios Internacional BNI, atribuído a Augusto Tomás. André Brandão, arrolado como testemunha no processo em que Augusto Tomás é a figura central do julgamento que decorre no Tribunal Supremo, disse que se tratou apenas de um processo que foi formalizado e a posteriori pela direção do ex-ministro. Por seu turno, o líder da Fundação Eduardo dos Santos, Ismael Diogo, também declarou em tribunal que a injeção por Augusto Tomás de capitais nas empresas ASGM e CIMMA foi igualmente um processo orientado pelo antigo Presidente da República no quadro da parceria público-privada iniciada em 2008. A ASGM e a CIMMA, a primeira virada para importação e montagem de viaturas e a segunda para montagens metalomecânicas, tinham como acionistas empresas e figuras ligadas ao partido no poder. O jurista Arão Tempo considera importante que, no interesse do Estado, o ex-presidente da República seja ouvido, mas adverte que, a acontecer, o país pode paralisar. Tempo defende a sua tese com o argumento de que não há dirigente do partido que governa o país que não esteja implicado no fenómeno da corrupção.
Creio que o esclarecimento desde que se refere da corrupção, o ex-presidente tinha que ser ouvido para saber como é que foi gerido o dinheiro em Angola e se todos os desvios que foram feitos foi por interesse do Estado ou não. Mas só que, saindo toda a verdade, então o país estará todo parado. Estará todo porque não passa mais do que a cumplicidade de todos esses que trabalharam na governação do José Eduardo Santos. E tanto mais que a gerência do José Eduardo Santos foi num tempo de guerra. E todos eles estavam envolvidos. Então, uma questão que deve ser tomada com muita cautela, o Presidente da República, João Lourenço, tem que ter todos os mecanismos necessários e um estudo profundo para saber se ouvir o Presidente da República, José Eduardo Santos, não poderá criar a paralisação do país.
O advogado Sérgio Raimundo já tinha sugerido que José Eduardo dos Santos devia ser tida como uma peça fundamental e determinante na cruzada contra a corrupção no país, quando se referia ao antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, e a Zeno dos Santos, ex-administrador do Fundo Soberano e filho do antigo Presidente da República, arguídos no processo de desvio para o estrangeiro de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós continuamos a falar de Angola. O antigo líder da Casa CE, Belch Vukovuko, anunciou já a sua intenção de formar um novo partido político. E, para tal, encontra-se a viajar pelo país para fazer preparativos. Ele deve chegar a Malanje amanhã, onde, contudo, os seus apoiantes depararam com um problema de última hora. Problema esse que veio da Caixa Social das Forças Armadas. Detalhes com Isaías Soares.
A Caixa Social das Forças Armadas Angolanas é acusada de ter desmarcado esta segunda-feira o arrendamento do seu anfiteatro para acolher uma conferência regional de apoiantes independentes de Abel Palanga Chivukuvuku. Os seguidores do então presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, Casa CE, pretendem recolher sugestões e opiniões para traçar as linhas para a constituição de um novo partido político. O coordenador adjunto da coordenação do evento, José Próspero, considerou esta terça-feira de constrangedora a posição da gestão da Caixa Social depois de receber metade do custo total do valor do arrendamento do espaço.
Já encontramos constrangimento quanto ao aluguel da sala. 15 dias atrás fizemos as reservas no anfiteatro da Caixa Social das FA, das Forças Armadas Angolanas, com o pagamento de 50% do imóvel, mas ontem o que é que nos surpreendeu? Por orientações, dizem eles, superiores, os gestores voltaram a comunicar-nos para anular o contrato da referida sala.
Uma fonte da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas garantiu esta quinta-feira à Voz da América que o mandatário do grupo de apoiantes de Abel Chivukuvuku faltou com a verdade na natureza da atividade. A Caixa Social das FAES não estabelece nos últimos tempos contratos para a realização de eventos de caráter político-partidário, confirmou a fonte, acrescentando que o contrato assinado era de uma atividade de caráter social, uma simples palestra, o que se foi confirmar ao contrário momentos depois. O anfiteatro do Centro Apostólico Paulo VI, da Igreja Católica, é o novo local escolhido onde os delegados apoiantes das províncias de Malanje, Kwanza Norte, Lunda Sul, Lunda Norte e Moxico vão falar do novo projeto político depois de demarcarem-se da Casa CE.
Por isso é que o Dr. Abel Chivukuvuku está a fazer esse périplo a nível nacional para então escutar a sociedade, a juventude, a sigla, os princípios, os valores que vão nortear então a futura força política.
Abel Chivukuvuku desembarca na sexta-feira em Malanje e cumprirá um programa que insere audiências com o governador provincial local, arcebispo da Igreja Católica, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e um encontro de quadros independentes. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Conversações sobre o fluxo de imigrantes da América Central irão dominar a visita do secretário de Estado Mike Pompeo à América Latina, mas levantará outras questões nas suas reuniões com os líderes, disse a porta-voz Morgan Ortagus.
From July 19th to the 21st, the secretary will visit Buenos Aires, Argentina, Ecuador, Mexico City, San Salvador.
Morgan Ortagus afirmando que entre 19 e 21 de julho, o secretário de Estado vai visitar Buenos Aires, na Argentina, Ecuador, Cidade do México e São Salvador, para ampliar a cooperação em questões de segurança, reforçar o compromisso dos Estados Unidos com os direitos humanos e a democracia, particularmente em apoio ao povo de Cuba, Nicarágua e Venezuela, e a sua luta pela liberdade e reforçar as parcerias económicas e expandir as oportunidades económicas para os cidadãos americanos.
And to enhance economic partnerships and to expand economic opportunities for our citizens.
Na Argentina, Mike Pompeo vai participar numa conferência contra o terrorismo com aliados regionais destinado a marcar a passagem de 25 anos de um ataque bombista a um centro judeu em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. O ataque foi relacionado ao Hezbollah e ao Irão pelas autoridades argentinas. Mas a questão das fronteiras irá dominar as discussões noutras paragens. Alguns especialistas dizem que Washington deverá abordar as causas que levam as pessoas a abandonar as suas zonas de origem. Benjamin Geddon, do Wilson Center.
You have to look at the lack of opportunity, the gang activity, the weak institutions in this region in Central America.
Tem que olhar para a falta de oportunidades e atividades de gangues, as instituições fracas nesta região, na América Central, se alguma vez vai impedir que as pessoas sigam nessa rota difícil e perigosa para os Estados Unidos. Essa não é uma decisão de ânimo leve.
These people don't leave taking the decision lightly.
Outros especialistas fazem referência a críticas ao presidente Donald Trump por cortar a ajuda dos Estados Unidos a Guatemala, Honduras e El Salvador para obrigar os seus líderes a conter a migração. James Carafano, da Heritage Foundation.
So I think the criticism of just, oh, the president's just making things worse. Well, honestly, really, because how worse can things get?
Penso na crítica de apenas, ou o presidente está apenas a piorar as coisas mesmo? Até que ponto a situação pode piorar? As pessoas vão aos milhares a norte. Obviamente que o dinheiro não está a fazer nada. Então, se vamos dar dinheiro, penso que devemos ter programas com impacto.
So, if we're going to give them money, I think we have to come up with programs that are actually going to have impact.
A atual crise na Venezuela, onde milhões fugiram para os países vizinhos, será outra questão importante que Mike Pompeo vai abordar durante o périplo pela América Latina. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, passou 3 dias a prestar declarações numa unidade de investigação de corrupção que examina numerosas alegações de favoritismo e influência indevida nos órgãos de Estado durante o seu tempo no cargo. Mas Zuma deu respostas que não satisfazem a muitos. Zuma disse, por exemplo, na terça-feira, que a comissão deve saber que a sua vida, a dos seus filhos e advogados, está sob ameaça.
I just thought for record, this commission must know.
A Comissão Judiciária de Inquérito sobre alegações de captura de Estado, corrupção e fraude no setor público já dura mais de 1 ano e viu dezenas de testemunhas. No centro deste drama está uma família rica, os Guptas. Diz-se que a família Guptas esteve tão próxima de Zuma que vários políticos de alto nível testemunharam que a família lhes ofereceu cargos de alto nível em troca de decisões comerciais benéficas. O membro da família Gupta, de perfil mais alto, fugiu da África do Sul pouco depois da renúncia de Zuma. Esta semana, o advogado de Jacob Zuma, Thabane Masuku, disse que a sua ausência é um problema. A corrupção, recordamos, foi uma questão central durante a eleição deste ano e o presidente Cyril Ramaphosa ganhou a reeleição numa plataforma anticorrupção. Sob Zuma, a nação viu inúmeros inquéritos infrutíferos. Recordar aqui que Jacob Zuma volta à audiência amanhã, que é sexta-feira. 13 horas e 55 minutos, a partir de Washington, D.C., esta a nossa emissão vespertina. Dentro de instantes teremos o João Santarita e aqui está com sua página reservada ao desporto.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o CAN 2019 no Egito. Está tudo a postos para a final. Amanhã, entre o Senegal e a Argélia, no Cairo. Pormenor curioso, das 32 edições da Taça das Nações Africanas, esta será apenas a quinta vez em que as duas equipas na final são treinadas por africanos. No total, nas 31 edições anteriores, 11 títulos foram ganhos por equipas treinadas por africanos. Charles Guiamfi, do Ghana, e Assana Shehata, do Egito, com o máximo número de títulos, 3 cada. O último treinador africano a ganhar o título de campeão africano foi Stephen Keshi, da Nigéria. Foi em 2013. Djemael Belmadi é o treinador da Argélia e Aliou Cissé é o treinador do Senegal. Ontem, no Cairo, a Nigéria levou bronze. Bateu a Tunísia por 1-0 num jogo para o terceiro lugar. Golo de Odion Ighalo, que marcou o seu 5º golo neste torneio, está bem encaminhado para ganhar a bota de ouro deste CAN 2019. Atrás dele estão Sadio Mané, do Senegal, e Adam Unas, da Argélia, com 3 golos. Ontem, o golo de Ighalo foi marcado logo aos 2 minutos. Um erro da defesa tunisina, que ia dando autogolo, bola cruzada, confusão entre guarda-redes e um defesa, bola a bater no defesa, ressalta a caminho da baliza, mas aparece o Nas a dizer muito obrigado, batata na capoeira. Ighalo joga na China, no Shanghai Greenland Shenhua. Ighalo teve mais tarde que abandonar o jogo por lesão. Esta foi a 8ª vez que a Nigéria esteve a disputar um terceiro lugar na Taça das Nações Africanas e foi a 8ª vez que ganhou bronze. Continuamos com o futebol africano, agora para uma notícia fora de vulgar. O clube da República Democrática do Congo, ASV Vita, avisou clubes de Marrocos para não contratarem 4 dos seus jogadores que, segundo disse, fugiram para Marrocos. Os 4 jogadores, disse o clube, fugiram através do rio Congo de canoa de Kinshasa para Brazzaville, de onde seguiram para Marrocos. O Vita disse que todos os 4 jogadores têm contratos com o clube e que os clubes marroquinos terão que, nas suas palavras, submeter a regulamentação internacional relativa a transferências. E falando de transferência, mas de um jogador que não pode fugir, é Neymar, quer ir embora do Paris Saint-Germain. Agora surge mais um obstáculo ao seu regresso ao Barcelona, para onde ele quer voltar. As autoridades fiscais de Espanha avisaram que Neymar deve 34 milhões e 680 mil euros ao fisco espanhol. Qualquer pagamento ao Brazuca teria que imediatamente deduzir isso. É, quase 35 milhões. Mesmo para o Neymar, deve doer.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, teremos como convidada Filomena Oliveira, empresária e consultora em comunicação. Ponto final a nossa emissão vespertina, a segunda parte, dentro de instantes, o Álvaro Ruggiero Andrade, e a terceira e última parte, um grande abraço do Amancio Miguel, até amanhã.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 18 de julho, dia de muito calor aqui na capital americana, 32 graus. A partir de agora, o microfone Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos no nosso site voaportugues.com, igualmente a Voz da América. Está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, interagir com o pessoal da Voz da América, o nosso WhatsApp é o número mais um, 908-652-4584. São 14 horas e 43 segundos na capital americana. Ao microfone Álvaro de Andrade, a produção habitualmente, como sempre, a Mariana Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Dea. Títulos de atualidade, incêndio criminoso deixa 33 mortos e mais de 30 feridos em estúdio de animação no Japão. Irão diz ter capturado o barco estrangeiro a contrabandear petróleo no Golfo Pérsico. Ébola pode chegar ao Ruanda. Fique para acompanhar nos próximos minutos mais notícias sobre acusações, por exemplo, no tribunal em Angola, de que o antigo presidente José Eduardo dos Santos autorizou transferência de dinheiros para empresas públicas. Em Moçambique, foi aprovada a lei que proíbe o casamento de menores de idade na Guiné-Bissau. Dada a estampa, um relatório sobre os direitos humanos. Também teremos a revista económica e às quintas-feiras, como habitualmente, a rubrica Perguntas à Doutora Graça. Passemos então ao desenvolvimento das reportagens que temos para esta quinta-feira em Angola. O ex-presidente José Eduardo dos Santos foi citado por dois dos seus antigos colaboradores como tendo autorizado o desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores para beneficiar empresas particulares. É a primeira vez que o antigo chefe de Estado é publicamente implicado em casos de corrupção durante o seu consulado, como nos conta de Luanda, o Venâncio Rodrigues.
Segundo o antigo ministro dos Transportes, André Luiz Brandão, e mais tarde secretário de Presidente para a Contratação Pública, José Eduardo dos Santos foi quem autorizou a participação dos 10% do Conselho Nacional de Carregadores no Banco de Negócios Internacional BNI, atribuída a Augusto Tomás. André Brandão, arrolado como testemunha no processo em que Augusto Tomás é a figura central do julgamento que decorre no Tribunal Supremo, disse que se tratou apenas de um processo que foi formalizado e a posteriori pela direção do ex-ministro. Por seu turno, o líder da Fundação Eduardo dos Santos, Ismael Diogo, também declarou em tribunal que a injeção por Augusto Tomás de capitais nas empresas ASGM e CIMMA foi igualmente um processo orientado pelo antigo Presidente da República no quadro da parceria público-privada iniciada em 2008. A ASGM e a CIMMA, a primeira virada para importação e montagem de viaturas e a segunda para montagens metalomecânicas, tinham como acionistas empresas e figuras ligadas ao partido no poder. O jurista Arão Tempo considera importante que, no interesse do Estado, o ex-presidente da República seja ouvido, mas adverte que, a acontecer, o país pode paralisar. Tempo defende a sua tese com o argumento de que não há dirigente do partido que governa o país que não esteja implicado no fenómeno da corrupção.
Creio que o esclarecimento, desde que se refere da corrupção, o ex-presidente tinha que ser ouvido para saber como é que foi gerido o dinheiro em Angola e se todos os desvios que foram feitos foi por interesse do Estado ou não. Mas só que, saindo toda a verdade, então o país estará todo parado. Estará todo porque não passa mais do que a cumplicidade de todos esses que trabalharam na governação do José Eduardo Santos. E tanto mais que a gerência do José Eduardo Santos foi num tempo de guerra. E todos eles estavam envolvidos. Então, uma questão que deve ser tomada com muita cautela, o Presidente da República, João Lourenço, tem que ter todos os mecanismos necessários e um estudo profundo para saber se ouvir o Presidente da República, José Eduardo Santos, não poderá criar a paralisação do país.
O advogado Sérgio Raimundo já tinha sugerido que José Eduardo dos Santos devia ser tida como uma peça fundamental e determinante na cruzada contra a corrupção no país, quando se referia ao antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, e a Zeno dos Santos, ex-administrador do Fundo Soberano e filho do antigo Presidente da República, arguídos no processo de desvio para o estrangeiro de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos agora para Moçambique, onde a Assembleia da República aprovou hoje, na especialidade, por aclamação, a eliminação de uniões maritais entre pessoas com menos de 18 anos, punindo com pena até 12 anos o adulto que se casar com crianças. A proibição total de uniões conjugais envolvendo menores de 18 anos consta do anteprojeto de lei de prevenção e combate às uniões prematuras, aprovado pelas três bancadas da Assembleia da República. Já tinha sido aprovado na Generalidade na terça-feira. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Género e Tecnologia, Maria Charre, que propôs o anteprojeto, afirmou que a eliminação de uniões maritais com menores de 18 anos vai assegurar a plena proteção dos direitos das raparigas e a igualdade com os rapazes. O documento sanciona ainda com pena até 12 anos de prisão o adulto que ficar noivo de menor de 18 anos. A pena é igualmente extensível a adultos que participarem nos preparativos do noivado e adulto que aceitar viver numa união arranjada por outras pessoas quando tiver conhecimento de que o parceiro tem menos de 18 anos. A lei, hoje aprovada, ainda terá de ser promulgada pelo Presidente da República e publicada no Boletim da República para poder entrar em vigor. Cruzamos África e chegamos ao outro lado, da Guiné-Bissau. A Liga dos Direitos Humanos divulgou hoje seu relatório sobre a situação do país no setor sanitário. Para ele, o setor é desastroso em todos os níveis, com destaque para a ausência de um quadro institucional capaz de fazer face a eventuais catástrofes no país. Como nos conta, desde a Bissau, o Adão Ramalho.
O documento sobre direito à saúde na Guiné-Bissau informa que o sistema sanitário apresenta o insuficiente quadro de recursos humanos e a fraca qualidade dos mesmos. Associa também a falta de meios de diagnóstico aos pacientes. Em consequência disso, registra-se elevada taxa de mortalidade infantil materno. A compilação detalha ainda, entre outros indicadores negativos, em que a população guineense continua a custear do seu bolso os materiais básicos para a sua assistência sanitária em situações de emergência. Perante as evidências, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, entidade executora do estudo, Augusto Mário da Silva, fala na necessidade de realização dos estudos gerais da saúde.
Que haja um espaço de debate amplo, problemas atuais que afetam o sistema de saúde, propor solução. Por isso é que nós defendemos o Estado Geral de Saúde, porque o nosso sistema de saúde é insustentável.
Perante um sistema sanitário que não corresponde às demandas dos cidadãos, seja por isso Cleus Nimar da Silva, especialista em estudos sanitários, sublinha a necessidade dos servidores públicos guineenses se pautarem pela cultura de prestação de contas.
Extremamente importante a transparência e a prestação de contas para o setor. Isso iria configurar maior credibilidade e gerar maior confiança dos próprios utentes em relação ao serviço prestado.
Assim, o relatório propôs ao Ministério da Saúde Pública guineense a adoção de uma estratégia capaz de contornar os cenários negativos. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Na revista económica da Voz da América, nesta quinta-feira, a notícia que marca a atualidade em Angola é que a Assembleia Nacional aprovou hoje a lei que altera o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, e que entra em vigor a partir de 1 de outubro deste ano, com votos do MPLA, mas com votos contra e abstenção dos partidos da oposição. O IVA terá uma taxa de 14%. Nos primeiros 18 meses de entrada em vigor do imposto, estão incluídos apenas os grandes contribuintes e as empresas que não integram essa classe poderão, no entanto, optar pela adesão desde que o solicitem. Por outro lado, a Sonangol prepara-se para alienar em breve as participações que detém em bancos angolanos e no português BCP, revelou o jornal Expansão citando fontes da Petrolífera Nacional. A empresa tem preferência por vender as ações por via do mercado de bolsa para permitir uma maior transparência, mas tal dependerá do consenso com os outros acionistas. A Sonangol tem ações em bancos a operar em Angola, como BAI, BFA, Caixa Angola, Banco Económico e, em Portugal, tem ações no Millennium BCP. A Bolsa de Nova Iorque começou hoje em baixa, com a plataforma Netflix a cair 9,4% depois de ter anunciado menos assinantes que o previsto. O índice Dow Jones descia 0,08%, o Nasdaq cedia 0,10% e o alargado Standard & Poor's baixava 0,07%. Em Cabo Verde, o ritmo de crescimento económico acelerou no segundo trimestre de 2019 e situa-se acima da média da série, mas mantendo no mesmo nível face ao trimestre homólogo, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas, que considera a conjuntura económica favorável. Apenas a indústria transformadora enfrenta uma conjuntura desfavorável, evoluindo negativamente em relação ao trimestre anterior. No entanto, apesar do cenário positivo, os empresários dos setores apresentaram alguns constrangimentos que impediram um melhor desempenho. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou hoje que a incerteza com o futuro da economia tem um impacto bilionário para o Brasil. Apenas no ano passado, a falta de clareza sobre o rumo do país custou quase 40 mil milhões de reais, cerca de 13 mil milhões de dólares. No entanto, o produto interno bruto, no ano passado, teria avançado 1,7%, acima do índice de 1,1%, apurado oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E aqui amanhã no Angola Fala Só, falará Filomena Oliveira, empresária angolana e consultora em comunicação. São 14 horas e 12 minutos aqui na capital americana. Hoje é quinta-feira, chegou o momento da nossa rubrica habitual Perguntas à Doutora Graça. Hoje ela irá falar sobre intoxicação alimentar, uma rubrica assinada por Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, na emissão vespertina em português, e vamos conversar, como habitualmente fazemos todas as semanas, com a doutora Graça Matzinha e sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
Doutora, vamos falar hoje sobre algo que volta e meia nós ouvimos, até ouvimos muitas vezes nas notícias, que é, houve pessoas que sofreram uma intoxicação alimentar. E uma das coisas que eu achei interessante é que intoxicação alimentar é considerada uma doença. Como assim, doutora?
Pois, Ana, a intoxicação alimentar é considerada uma doença porque causa todo um conjunto de sinais e sintomas específicos, não é? E que no geral dá um desconforto à pessoa, daí que considera-se uma doença, a intoxicação alimentar. Ora, vejamos, o que é a intoxicação alimentar? A intoxicação alimentar é uma condição, uma doença que é causada pela ingestão de alimentos ou de água que contém organismos que são prejudiciais ao nosso corpo. Esses organismos podem ser bactérias, podem ser parasitas, podem ser vírus, e que muitas vezes são encontrados em alimentos como a carne crua, o frango, o peixe, os ovos, mas podem estar em qualquer tipo de alimento. E, como eu disse, a água também é um fator importante para a intoxicação alimentar.
Doutora, como é que a carne, por exemplo, pode ficar contaminada? É porque nós a compramos já contaminada como é que acontece esse processo de contaminação que depois nos provoca a intoxicação alimentar?
Olha, muitas vezes os alimentos são intoxicados devido a problemas, quer seja no manuseio, mas também na conservação. E isso faz com que depois de nós consumirmos estes alimentos causem um desconforto, porque os micro-organismos contidos nos alimentos passam para o nosso corpo e vão criar todo um desarranjo e todo o quadro sintomático que nos leva a suspeitar uma intoxicação alimentar.
Doutora, falando de sintomas como já começou a mencionar, o que é que nos leva a pensar que nós estamos com uma intoxicação alimentar? O que diz que nos dias de hoje até não é tão difícil quanto isso, devido a todos esses fatores do manuseamento, do processamento, basta haver um pouco, por exemplo, imagina um bocado de carne que esteja contaminada, pode contaminar o resto. Como é que, e há muitos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, estão constantemente agora a dizer para as pessoas que compraram este ou aquele produto que foi contaminado com salmonela para devolverem. Quais são os sintomas que as pessoas têm? Porque às vezes as pessoas podem ter sintomas e nem lhes prestam atenção, porque pensam que é só uma má disposição.
Ana, bom, depende muito do grau de intoxicação alimentar, não é? Algumas vezes as pessoas podem ter uma intoxicação que é ligeira e que não causa sintomas muito evidentes, causa apenas um desconforto, mas há casos em que a intoxicação é mesmo grave e que causa sintomas mais proeminentes e que até podem ser incapacitantes e perigar a vida da pessoa. Quais são esses sintomas que nós estamos a falar? Um dos primeiros sintomas que a pessoa tem é que depois de ingerir um alimento, podem passar-se 2 horas ou 3 horas, a pessoa começa a sentir-se mal. E a característica mais comum é que começa a ter diarreia, começa a ter vômitos, pode ter náuseas, pode ter uma dor abdominal aguda, a dor também pode ser em jeito de cólicas e, acima de tudo, essa pessoa pode apresentar-se com febre. E, como eu referi, estes sintomas podem começar dentro de poucas horas após a ingestão dos alimentos, mas há casos em que também podem demorar, o seu início pode demorar até algumas semanas. E uma coisa curiosa da intoxicação alimentar é que, muitas vezes, o organismo pode expelir naturalmente este micro-organismo que está a causar intoxicação alimentar. Por isso é que, quando a pessoa tem uma intoxicação alimentar, muitas vezes recomenda-se que, por exemplo, se está com diarreia, que a pessoa não tome nada para inibir a diarreia, mas que deixe que tenha aquela diarreia, apenas faça a reposição de líquidos para não ficar desidratada. Porque a diarreia também vai ajudar a eliminar essas toxinas que são causadas por esses micro-organismos.
Doutora, há algum grupo etário que está mais predisposto à intoxicação alimentar? Alguma situação em que a intoxicação alimentar é mais prevalente?
Sim, as crianças e os idosos podem estar mais propensos a ter intoxicação alimentar. Se nós falarmos das crianças, por exemplo, as crianças são não têm muito... Quer dizer, não tem muito poder de decisão em relação às suas práticas do dia a dia, não é?
algumas vezes as crianças vão à casa de banho ou brincam com outras crianças que podem estar expostas a um determinado micro-organismo e depois levam a mão à boca sem lavar e por aí fora. Mas também tem a questão do sistema imunológico da criança, que é geralmente mais fraco, e o sistema imunológico do idoso também é fraco. E nesse grupo de sistema imunológico meio fraco ou debilitado também são as grávidas. As grávidas também são muito propensas a fazer intoxicação alimentar.
E por quê?
Nesse grupo de pessoas, porque a gravidez por si só causa uma diminuição da imunidade.
Uhum.
Então a pessoa fica mais propensa a
está mais vulnerável.
E está mais vulnerável e o organismo tem menos capacidade de combater estes micro-organismos. Porque algumas vezes nós que são imunocompetentes até podem ter contato com o micro-organismo, mas as defesas, sendo suficientemente fortes, impedem que se desenvolva os sintomas. Mas em caso de então um comprometimento da imunidade, como é o caso da gravidez, o caso de algumas doenças, a velhice, a infância, isto já não se observa, não é? Então essas pessoas tendem a ter intoxicações mais facilmente e os sintomas também podem durar mais tempo do que em pessoas que estejam bem imunologicamente.
Doutora, imagino, portanto, uma pessoa que percebeu que está numa situação de intoxicação alimentar, tem muita diarreia, tem náuseas, até ir ao médico, alguma coisa que as pessoas devem fazer? Algum cuidado que devem ter até serem vistas por um médico?
Sim, o mais importante, Ana, conforme eu disse, é que, bom, porque a intoxicação alimentar muitas vezes vai cursar com vómitos e com diarreia, essas pessoas podem muito rapidamente progredir para uma desidratação. Então é importante, antes de mais nada, fazer a reposição de líquidos, mesmo antes de chegar ao médico, porque essa pessoa pode se apresentar pode começar a ter uma sede excessiva, boca seca. Então é preciso possamos garantir que haja ingestão de líquidos para que essa pessoa não caia numa desidratação.
E que tipo de líquidos? Estamos a falar de água só?
Olha, pode ser água, pode ser uma água misturada com sal e açúcar, que é muito melhor ainda, não é? Para fazer a reposição. Mas também pode, na ausência de água ou água com sal e açúcar, também pode tomar outro tipo de líquidos, como um sumo, um chá, que já ajuda bastante.
Portanto, quando chega ao médico e o médico diz, portanto, depois de fazer as perguntas e chegar à conclusão que está perante uma intoxicação alimentar, o que é que o médico vai dizer ao doente? O que é que ele deve fazer?
Primeiro, dizer que o médico vai fazer uma série de perguntas. O médico vai querer saber se alguém na família ou alguém próximo teve os mesmos sintomas, porque é importante também tratar os contactos, não é? O médico também vai procurar saber o que é que a pessoa comeu, porque pode ser que a coisa ainda permaneça dentro de casa e é preciso evitar que outras pessoas dentro de casa tenham a intoxicação. E dentre outras questões que o médico irá fazer para tentar perceber melhor essa sintomatologia que a pessoa apresenta. E depois, se for uma intoxicação leve, essa normalmente pode passar depois de alguns dias e não precisa de um tratamento medicamentoso como tal, mas algumas medidas como um refri, que é a ingestão de muitos líquidos, comer alimentos leves, para que o seu sistema digestivo não entre em stress, mas nos casos mais graves pode-se recomendar alguns medicamentos e também outras medidas para ajudar a melhorar rapidamente essa intoxicação. Pode-se dar alguns medicamentos para parar com os vómitos, porque os vómitos podem ser muito incômodos, pode-se dar algum medicamento para reduzir a febre, então depende de caso para caso. Mas o mais importante é ter todas essas medidas de suporte e evitar que a fonte de contaminação prevaleça. Tem que se retirar a fonte de contaminação. Por isso é que as perguntas do médico têm que ser muito, muito exaustivas no sentido de perceber de onde é que vem essa intoxicação alimentar.
Exatamente, porque pode ser não só naquela pessoa, mas ser até numa comunidade que esteja exposta. Doutora, sim, em termos de... Costuma-se dizer, o melhor é prevenir do que remediar. Em termos de prevenção, para concluir, o que é que sugere aos nossos ouvintes?
Olha, Ana, a primeira coisa é a observância de medidas individuais, de higiene individual e coletiva, que é lavar as mãos antes e depois de usar a casa de banho, conservar bem os alimentos, digo, os alimentos têm que ser sempre muito bem tapados, é preciso conservar os alimentos em temperaturas adequadas, principalmente nos locais onde há muito calor e que há muita facilidade de crescimento das bactérias ou outros micro-organismos, é preciso tentarmos conservar os alimentos em temperaturas frescas, é preciso manusear bem os alimentos, falo da própria lavagem, a água tem que ser bem conservada, nós temos que garantir que a água seja que esteja conservada num recipiente, que seja um recipiente coberto e também tem que ser fervida sempre que possível para poder eliminar os micro-organismos que podem ser causadores de intoxicações. E mais importante é que num caso em que a pessoa apresenta-se com os sintomas que nós nos referimos, a pessoa não tente fazer uma automedicação, porque isto pode ser mais perigoso do que qualquer outra coisa. Então a pessoa tem que procurar ajuda médica, ter o tratamento adequado consoante a situação que a pessoa há de apresentar.
E pronto, doutora Graça, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Estivemos a falar aqui de intoxicação alimentar. Nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, uma boa semana de saúde para todos, também para si, doutora Graça. E como sempre, terminamos, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana e até lá lembrei-se cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois saúde, um pouco de música aqui com Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. E aqui na Voz da América caminhamos para o final desta emissão. Incêndio criminoso deixa 33 mortos e mais de 30 feridos em estúdio de animação no Japão. Irão diz ter capturado um barco estrangeiro a contramandear petróleo no Golfo Pérsico. Ébola pode chegar ao Ruanda depois do alerta dado da sua passagem pelo Uganda. Também prossegue a guerra de palavras entre congressistas americanas do Partido Democrata e o presidente Donald Trump. Ontem foi chumbada uma proposta de impugnação do presidente e secretário de Estado Mike Pompeo iniciou hoje uma viagem pela América Latina. Termina aqui esta emissão do dia 18 de julho da Voz da América. Se despedem Mariano Bartolomeu, Patrick Deia e Álvaro Lúdger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.